Já o PNAD, levantamento mais recente do IBGE, aponta que 37,4% das famílias brasileiras têm uma mulher como pessoa de referência. Num quadro como esse, que tende a se afirmar cada vez mais, políticas que promovam e assegurem a igualdade de gênero se fazem imprescindíveis e inadiáveis. No simpósio sobre mercados emergentes realizado este ano pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com a participação de representantes do mundo acadêmico, do setor empresarial, da sociedade civil e de pessoas dos 5 continentes, foram definidos parâmetros que permitem mensurar o grau de igualdade de gênero vigente num país. De acordo com as conclusões do simpósio, para isso devem ser levados em consideração os seguintes indicadores: a plenitude dos direitos políticos e civis da mulher e a eficácia das normas judiciais para garantir a sua vigência, o acesso universal à educação secundária e superior, assim como a sistemas de saúde de boa qualidade, o nível equilibrado de participação no trabalho e equidade na remuneração, presença em posições de direito no governo e em empresas, índices de mortalidade materno-infantil e taxa de fecundidade aceitáveis. A serem observados estes critérios, além da erradicação da violência contra a mulher, percebemos que temos muito ainda por fazer na busca da igualdade de gênero no Brasil. Muitas conquistas aconteceram. As ações do governo da presidenta Dilma, muito bem apresentadas pelas três ministras que estiveram conosco essa semana na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, apontam para isso. Muitos passos importantes foram dados, muitos mecanismos de defesa da mulher brasileira foram criados ao longo dos últimos 10 anos. A própria Secretaria de Apoio e Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que completou 10 anos, é uma prova dessas conquistas. Então, muitos passos importantes foram dados, muitas conquistas foram empreendidas. Mas temos muito o que fazer. Por isso, defendo que este 8 de março e todos os demais não sejam marcados no calendário apenas como uma data comemorativa, mas como uma data símbolo da luta, um momento para que as vozes se façam ouvir e uma tomada de consciência e responsabilidade aconteça. É preciso, senador Paim, que a gente possa, somando todos os esforços das pessoas de bem, a gente consiga eliminar ou pelo menos diminuir o preconceito que é histórico, que é cultural, mas que tem que ser diminuído no sentido de reconhecer a importância do papel da mulher na sociedade para que essa sociedade seja mais justa, mais sensível, possa ter uma leitura mais precisa dos passos que precisam ser dados. Ontem mesmo defendi aqui, nessa tribuna, a importância da gente fazer a reforma política para que haja mais igualdade na disputa e para que a gente tenha maior representatividade feminina na Câmara Federal, no Senado da República e também nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Quando se fala de reforma política no genérico, parece-me que ela não consegue se traduzir. Mas quando a gente desce aos pontos específicos defendidos pelo Partido dos Trabalhadores, a gente vê uma atenção especial para com a mulher. Por exemplo, quando a gente defende o voto em lista com alternância de gênero, nós estamos permitindo que, se isso fosse aprovado, se a gente conseguisse a sensibilização do conjunto dos parlamentares para aprovar o voto em lista com alternância de gênero, a gente estaria permitindo um equilíbrio maior de gênero na representação parlamentar. Quando a gente defende o financiamento público de campanha, e para isso não tem outra forma de ser feito senão com uma lista pré-ordenada de candidatos e candidatas, quando a gente defende esse financiamento público, é exatamente para permitir condições iguais para as disputas entre homens e mulheres. E, ao mesmo tempo, também condições iguais para candidatos pobres com outros candidatos cheios de posse. Quando a gente defende o financiamento público, nós estamos defendendo o fortalecimento da democracia. É isso. E o fortalecimento da democracia só vai acontecer se a gente tiver um esforço no sentido de garantir o equilíbrio de gênero na representatividade parlamentar. E agora, senador Paim, partindo para a finalização desse meu pronunciamento, eu gostaria de prestar uma homenagem às mulheres do meu estado, o estado do Acre, e lembrar que temos registro de grandes conquistas femininas ao longo dos tempos no nosso estado e na política do nosso estado. Foi o Acre, no estado do Acre, que teve a primeira mulher negra como senadora da República. Essa mulher foi Laélia Alcântara, que assumiu o mandato, ainda que interinamente, entre os meses de abril e agosto de 1981, substituindo ao senador Adalberto Sena, que havia se afastado do cargo por motivo de saúde. Também veio do Acre mais uma mulher senadora. Tivemos a senadora que era educadora, Iricélia Cabanelli Zanini, que assumiu também por alguns meses aqui a condição de senadora da República. Foi também no estado do Acre que a mulher brasileira obteve pela primeira vez uma participação como governadora de estado. Foi a governadora Yolanda Ferreira Lima, a primeira mulher a governar uma unidade da Federação Brasileira entre os anos de 1986 e 1987, substituindo o governador Nabô Teles da Rocha Júnior, que, por sinal, foi o primeiro governador eleito no Acre após o golpe militar de 1964, porque tivemos um longo período em que não havia eleição para governador, e quando voltamos a poder votar em 1982, naquele estado, para governador, o eleito foi governador Nabô Teles da Rocha Júnior, tendo como vice a governadora Yolanda Lima, que posteriormente assumiu, entre 86 e 87, na condição de governadora. Também do Acre veio a nossa companheira, na época do Partido dos Trabalhadores, Marina Silva, uma negra de lutas, mulher pobre, militante da sociedade, com uma participação muito importante no movimento ambiental, socioambiental e também junto aos professores, junto à sociedade civil organizada, e ela se tornou senadora da República em 1994, depois foi reeleita senadora e se transformou em ministra do Meio Ambiente do governo do presidente Lula. Ex-ministra e ex-senadora Marina Silva é mais um exemplo de uma grande mulher acreana que detém hoje a admiração e o respeito e o carinho de todo o povo brasileiro. São todas mulheres que merecem o nosso respeito. Nós temos também uma participação, senador Paim. Vossa Excelência, em seu pronunciamento, mostrou os percentuais hoje de participação das mulheres naquelas funções que passam por concurso público, que são as funções de Estado. Então, nós temos um aumento considerável do número de mulheres como desembargadoras nos tribunais de justiça dos Estados. Nós temos uma presença marcante de mulheres hoje nos tribunais superiores, STJ e STF.
Como delegadas, que eu até não citei.
Como delegadas, exatamente. Há poucos dias, o Fantástico mostrou uma reportagem muito interessante sobre o quanto que tem delegadas atuando e fazendo cumprir a lei de maneira muito, muito enérgica, com muita competência. Quer dizer, quando tem a oportunidade delas disputarem em pé de igualdade, elas ocupam certamente o espaço, porque são tão competentes quanto os homens e às vezes por sua aplicação, por sua dedicação, por seu esforço em fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas acabam tendo até uma desenvoltura melhor do que a dos homens. Então, a gente tem que reconhecer que onde tem igualdade de disputa, elas conseguem maior participação. E eu tenho certeza que a gente vai procurar cada vez mais atuar no parlamento para garantir essa igualdade de condições na hora das disputas, por espaço de poder, por espaço de liderança, que é um direito inalienável das mulheres poder se fazerem representar com equilíbrio de gênero em todas as situações. E para finalizar, senador Paim, a gente fala das mulheres do mundo, das conquistas todas, das mulheres do nosso país, as mulheres do nosso Estado, mas a gente tem que falar também das mulheres da vida da gente. E, para finalizar, eu presto aqui uma homenagem às mulheres que estão à minha volta e que elas têm contribuído desde o meu nascimento para que eu pudesse reunir as condições que me permitiram chegar até aqui. Desde os cuidados com a alimentação, com a saúde, com a educação, para que eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui hoje falando para a Vossa Excelência e para as pessoas que nos acompanham pela TV Senado e a Rádio Senado. Então, eu quero reconhecer aqui a Elisângela Pontes, que é minha esposa, as minhas duas filhas, Ana Beatriz e Janaína, as minhas irmãs. Eu sou de uma família grande, Paim. 5 homens e 5 mulheres, e eu quero homenagear aqui as 5 mulheres que são minhas irmãs, Luísa, Heloína, Mariquinha, Sônia e Leila, e quero homenagear também, de maneira póstuma, minha mãe, Querubina de Lourdes Rocha Diniz, que não está mais no nosso convívio, e quero fazer uma homenagem especial à minha tia Inhana, que mora lá no Paraná, na cidade de Luziana, e é a última remanescente de sua geração. Ela é a única viva da família do meu pai e deve completar, se Deus quiser, no próximo 27 de maio, 103 anos de idade. E o mais interessante, senador Paim, é que no último aniversário dela, 102 anos, 27 de maio, eu pude estar presente e fiquei bastante impactado com a capacidade de reunir informação que ela tem, porque uma pessoa com 103 anos de idade, é muito natural que ela tenha dificuldade de expressar um raciocínio completo. Mas, no caso da tia Inhana, a gente fica muito feliz porque a gente consegue conversar com ela e ela contar histórias com início, meio e fim, com uma lógica própria de quem está absolutamente com suas condições mentais em dia. Ela está, sim, muito, muito ativa e merece o nosso total carinho, nosso total respeito. Então, minha homenagem a essa mulher lutadora, uma pioneira que mora lá na cidade de Luziana, minha tia Inhana, irmã mais velha do meu pai, única pessoa viva da família, a quem eu me referencio muito, porque, querendo ou não, a gente tem que reconhecer as nossas origens e procurar sempre valorizar as nossas origens, porque no pacto de gerações funciona assim. A gente obtém o conhecimento, a sabedoria das pessoas mais idosas para a gente poder levar esse legado às futuras gerações. E eu quero dizer que eu aprendo muito, sempre que possível, com as pessoas mais velhas e, particularmente, essa minha tia Inhana, de 103 anos, é uma pessoa que nos ensina muito. Todas as vezes que a gente se encontra, ela pode dar boas instruções a respeito do nosso passado e para nos fazer mergulhar no passado e respeitar cada vez mais o nosso passado para poder projetar melhor o nosso presente e o nosso futuro. Então, senador Paim, termino dessa forma, fazendo um cumprimento especial a todas as mulheres brasileiras, as mulheres acrianas, que Deus abençoe imensamente o nosso país, o nosso Estado democrático de direito, para que reconheça os direitos das mulheres e que a gente possa ter autoridades vigilantes, com compromisso e atitude, para fazer valer a Lei Maria da Penha. É preciso é preciso que os agressores de mulheres sejam exemplarmente punidos, porque a gente tem que banir do mundo a violência contra a mulher. E o Brasil deu passos muito importantes nesse sentido. A Lei Maria da Penha é uma lei muito rígida no sentido de estabelecer a punição adequada a quem agride, de qualquer forma, a mulher, quem atenta contra a vida da mulher. E nós temos que exigir das autoridades a aplicação completa do que prevê a Lei Maria da Penha em cada uma das situações. E, no mais, torcer para que a gente, com o esforço de homens e mulheres, vivendo harmoniosamente e carinhosamente, a gente possa construir uma sociedade melhor para todos, para homens e mulheres. E assim a nossa democracia, a nossa sociedade dos sonhos, que é uma sociedade de iguais, a gente vai estar ajudando a construir de maneira solidária, homens e mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres, que Deus abençoe a todas as mulheres brasileiras e acrianas. Muito obrigado.